Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Hoje falamos do Indy Lisboa, dos Thunderbolts e do Apagão, claro. Mas primeiro vamos às notícias da Sétima Arte. Prepare o sabre de luz.
Notícias da semana.
Vem aí o May the 4th, o 4 de maio, dia de Star Wars, e por isso a programação do Star Channel no domingo é inteiramente dedicada à saga da Guerra das Estrelas. Logo às 10h50 passa Han Solo, uma história de Star Wars de Ron Howard, com Alden Ehrenreich, Emilia Clarke e Woody Harrelson. Depois, à 1h30, dá Rogue One, uma história de Star Wars de Gareth Edwards, com Diego Luna, Felicity Jones e Mads Mikkelsen, e até ao fim da noite pode ver ou rever os três últimos episódios da saga: O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e A Ascensão de Skywalker. Passam todos de seguida. Tenham um bom domingo e May the Force be with you.
Hollywood Express.
É a grande estreia da semana na Prime Video. Outro Pequeno Favor chegou ao streaming da Amazon na quinta-feira e volta a ter Blake Lively e Anna Kendrick como protagonistas e Paul Feig na realização. No primeiro filme, Stephanie entra no mundo de Emily Nelson quando esta desaparece sem deixar rasto um dia depois de lhe ter pedido para ir buscar o filho à escola. Stephanie investiga o desaparecimento por conta própria e descobre uma teia de mentiras gigante. No novo filme, mais um favor para pedir, Stephanie e Emily reencontram-se na bela ilha de Capri, em Itália, para o extravagante casamento de Emily com um empresário italiano muito rico. Prepare-se para muitas reviravoltas e surpresas repletas de glamour.
Hollywood Express.
A magia volta ao cinema em novembro, quando estrear Now You See Me, Now You Don't, o terceiro capítulo da saga Mestres da Ilusão, que começou em 2013 com Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Mark Ruffalo. O segundo filme foi lançado 3 anos depois e agora, a 13 de novembro, há novos truques para conhecer. Em Portugal, o filme vai chamar-se Mestres da Ilusão, Nada é o que Parece. Os quatro cavaleiros têm novos mágicos no grupo e prometem surpreender. O elenco é liderado por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Mark Ruffalo. Do primeiro filme volta Isla Fisher, bem como Michael Caine, Morgan Freeman e Dave Franco. A nova história conta ainda com Rosamund Pike, Justice Smith e Ariana Greenblatt.
In the world of magic, everything that disappears reappears.
It is very good to be back.
Come up, you're gonna be our helper.
Okay. Disappear in 3, 2, 1. J. Daniel Atlas in the house. Who wants to see a magic trick?
I think we would have made the horsemen proud. My Atlas was spot on.
Really? I'll be the judge of that. According to that card, for some reason, I need you.
Why not the other horsemen?
The other horsemen are dead.
Oh my God, what?
No, they're like dead to me. Things got too real for them, they gave up. Stop interrupting. I'm talking about a trick that is bigger and better than anything you have ever seen. But it's now or never.
What's the trick?
Hollywood Express.
O filme com a maior estreia de sempre na Prime Video vai ter uma sequela. Roadhouse estreou em 2024 e juntou Jake Gyllenhaal a Daniela Melchior para uma reinterpretação do filme Profissão Duro, que consolidou a carreira de Patrick Swayze em 1989. Para o segundo filme, mantém-se Jake Gyllenhaal no protagonismo, mas há trocas na realização. Doug Liman fica de fora para entrar Guy Ritchie. Ele e o ator trabalharam em O Pacto, que também estreou na Prime Video. Ritchie é também o realizador de títulos como Snatch, Porcos e Diamantes, Sherlock Holmes, O Agente da Uncle e Rei Arthur, A Lenda da Espada. Quando Roadhouse estreou no streaming da Prime Video, acumulou 50 milhões de visualizações no primeiro fim de semana de exibição.
Hollywood Express.
Finalmente vimos a transformação de Dwayne Johnson para The Smashing Machine, o novo filme de Benny Safdie, e que volta a juntar The Rock a Emily Blunt. Os dois trabalharam juntos em Jungle Cruise, A Maldição nos Confins da Selva, de Disney. The Smashing Machine conta a história de Mark Kerr, o antigo lutador de artes marciais mistas. O filme é uma produção da A24, tem estreia prevista para outubro e já se começa a falar em Oscars para este título.
What are you thinking at the beginning of the fight?
It's simple. Am I going to hurt him before he hurts me?
Yes, I'm sure.
This Grand Prix to crown the greatest fighter in the world. He has come back from the brink. Let's see if he can pull out a victory over Mark Coleman.
Have you spoken to either about finding such a good friend for a life-changing amount of money?
I just need you to let me in.
Always about you. It's only about finding you.
Let's fucking go. Big strong man, I love you. I think he wants your autograph.
Sure, no problem. No fighting.
Já começou mais um Indie Lisboa. O Gonçalo Palma tem mais pormenores.
Hollywood Express. Spotlight.
A capital portuguesa volta ao corrupio do Festival de Cinema Indie Lisboa nos primeiros 11 dias de maio. Vão ser projetados 240 filmes entre longas e curtas metragens de 15 secções diferentes. Os cinemas São Jorge e Ideal, a Culturgest ou a Cinemateca são alguns dos espaços que acolhem esta odisseia cinematográfica. O diretor do Indie Lisboa, Carlos Ramos, realça a importância da produção nacional na programação do festival.
O cinema português é uma das... os eixos fundamentais do Indie Lisboa, e por isso é que os filmes portugueses também estão espalhados pelas várias secções. Nós temos uma secção que é competição nacional para longas e curtas, mas todas as outras secções, música, rizoma, para crianças, tem lá A Boca do Inferno, tem lá filmes portugueses. E a maior parte das estreias mundiais dos filmes que acontecem, há estreias mundiais espalhadas pelas secções, mas o grande núcleo está dentro dos filmes portugueses, que vão ter a sua primeira exibição no Festival Indie Lisboa.
26 filmes nacionais estão em competição e 42 filmes internacionais, sejam curtas ou longas-metragens. Uma das maiores novidades deste festival reside na aposta no restauro dos filmes da secção Director's Cut, como o caso da longa-metragem da cineasta iraniana Marva Nabili, The Sealed Soil, rodada antes da nefasta Revolução Islâmica de Khomeini, que queimou uma série de filmes.
E outro que chamava a atenção é o Café Flash, que é um filme porno distópico, musical. Acho que é preciso ir ver. É um filme muito maluco, muito... estava há um tempo perdido, foi recuperado agora. E esse trabalho de preservação do património fílmico é essa uma da função agora do Director's Cut, mostrar esses filmes restaurados.
O Indie Lisboa deste ano dedica a secção do foco ao artista multimédia Charlie Shackleton e uma retrospectiva integral da cineasta búlgara Binka Jelaskova.
A Binka é muito... O festival tem tido esse objetivo nas retrospectivas. Portanto, nós colocamos aqui em diálogo estas duas gerações diferentes. O Charlie tem cerca de 30 e tal anos, 30 e poucos anos, vem ao festival, trabalha, é um realizador de presente em que nós depositamos grande confiança, e a Binka é uma homenagem ao seu cinema. Ela já morreu há vários anos. Irá cá estar a filha dela para acompanhar a retrospectiva. E a Binka é uma cineasta pioneira búlgara, que foi a primeira mulher a realizar uma longa de ficção na Bulgária, com o filme Éramos Jovens. E ela é bastante desconhecida no Ocidente ainda. Esta será, penso eu, a segunda retrospectiva a nível mundial da Binka. E é a oportunidade para conhecer um cinema muito de resistência, muito militante, que os filmes dividem-se, são filmes dividem-se aqui em três partes. Uma trilogia da resistência, a trilogia do cárcere. Ela filmou muito, ela era uma feminista, filmou muito.
É um documentário, não é?
É. Ela tem alguns documentários na parte da trilogia do cárcere, que é mostrar as mulheres na prisão, as condições, as mulheres que davam à luz na prisão, num tempo que a condição feminina era muito, muito diferente. E ela trabalhou três filmes sobre este tema. E finaliza com uma trilogia do silêncio. São filmes muito mais intimistas e poéticos.
Os cinéfilos mais melómanos podem voltar a contar com uma programação eclética na famosa secção Indie Music, dedicada aos documentários sobre música, a hip-hop, música brasileira e ainda o documentário sobre o lendário músico norte-americano Sly Stone, Sly Lives, realizado por Questlove, autor do documentário oscarizado Summer of Soul.
Ele ainda é vivo, mas desapareceu do meio, está em reclusão. O Questlove é um filme de alguém que adora, que é muito importante, o Sly Stone, para ele. E ele trabalha a questão desta ideia de que ele está, no próprio título está isso, do Black Genius. O que é isso do Black Genius? O Sly Stone é considerado por um gênio por muita gente em relação à música. Teve uma vida recheada de episódios e o filme é muito importante para perceber como o Sly Stone teve diferentes momentos de estrelato e de apagamento e muitas vezes ostracizado, mas é uma força enorme na música de soul e funk.
Outra lenda lembrada pelo Indie Music é o malogrado músico cabo-verdiano Orlando Pantera.
O Orlando é um músico que morreu muito jovem, morreu aos 33 anos e é fundamental, apesar de pouco conhecido, está a reemergir agora, mas muitas das músicas que nós conhecemos, nem sabemos que são do Orlando, foram compostas pelo Orlando Pantera, e o Nariná, ou Nariná, por exemplo, e o filme mostra-nos esta história muito desconhecida do Orlando Pantera, que foi um músico fundamental na história da música de Cabo Verde e muito influente em todas as músicos, desde Mayra Andrade, Dino Santiago, a Luz.
Catarina Alves Costa é a realizadora do documentário Orlando Pantera. O Indie Lisboa encerra a 11 de maio com a comédia Un Langue Universel, do canadiano Matthew Rankin, a ser exibida no cinema São Jorge.
Orlando Pantera, me senti saudade dele, mas sem conhecer.
Teve sorte de ter tido um país chamado Orlando Pantera.
A partir do momento que já lhe transforma ali em música, pronto, ele te vive aquela música lá, ele te vive aquela história como música.
A música do Pantera é a música do século XXI de Cabo Verde.
Ele pôs batuco na mesa de sala. Eu nem...
Sim!
Oi, tá na mente, você chora. Te toca o pé no chão, te salta de alegria.
Sim! Oi,
nós andámos pelo mundo, não é? E foi uma grande aventura.
Não sei se as pessoas tinham consciência do que é que estava a acontecer naquele momento.
Vamos ao filme da semana na Comercial. O Pedro Andrade foi ver Thunderbolts e saiu de lá impressionado.
Hollywood Express Spotlight.
I click leave on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ.
Alexei, it's me. Open up.
Milena? Milena!
A história começa com Yelena, depois da morte da irmã, a viúva negra, sozinha, sem família e afastada do pai. O guardião vermelho sente-se perdida e pouco se importa com o que lhe vai acontecer. E é quando aceita uma missão que promete mudar o rumo da sua vida que tudo muda. É forçada a formar equipa com um grupo de pessoas por quem não tem nenhum tipo de simpatia e vê-se obrigada também a salvar o mundo enquanto tenta deixar para trás os fantasmas do passado.
There is something wrong with me. In emptiness, I'm just drifting and I don't have purpose.
Uma equipa de anti-heróis com falhas e decisões morais questionáveis ao longo da vida e cada um com arrependimentos, mágoas e também dores que se transformam em cicatrizes, muitas delas ainda abertas. Além das cenas de ação impecáveis e muito bem construídas, são os diálogos carregados de emoção que nos revelam as fragilidades desta equipa que faz o melhor que sabe para sobreviver, muitas vezes sem conseguir lidar com as dores do passado que nunca foram bem processadas. E até mesmo o antagonista, o Sentinela, vai partilhando destes sentimentos. Thunderbolt não é sobre redenção, é sobre sim a nossa saúde mental, a depressão e a busca constante por um propósito. É um filme, mas também é uma sessão de terapia com Florence Pugh, a Yelena Belova, em grande destaque e com uma interpretação poderosíssima.
I'm Bob.
Who sent you, Bob?
Nobody. Were you all sent?
E apesar de termos aqui um grupo de anti-heróis, a química entre todos os elementos é inegável. Se tudo começa com rivalidade, ao longo da história vão ganhando complicidade, confiança e respeito mútuo, já que passam por algo juntos, tornando-se numa espécie de família, ainda que disfuncional. E sem spoilers, há duas cenas pós-créditos. Thunderbolts é um grande filme de super-heróis, quer dizer, de anti-heróis, mas porque se centra precisamente nas fragilidades de cada um deles e não nas cenas de ação, que existem e também são muito boas, como já lhe tinha dito. Já pode ver nos cinemas Thunderbolts com o apoio da Rádio Comercial.
What's the plan?
This could get messy. But eventually you come to realize that there are bad guys and there are worse guys. And nothing else. Look at you. So adorable.
Esta semana o comando é meu.
Hollywood Express. Destaque TV.
A segunda temporada de Shogun começa a ser rodada em 2026 e a terceira já está assegurada. A produção começa em janeiro com Yoriyuki Sanada e Cosmo Jarvis e passa-se 10 anos depois dos acontecimentos da primeira série. Shogun está disponível no Disney Plus, já ganhou um BAFTA, 4 Golden Globes e 18 Emmys.
Hollywood Express.
Já a data para a estreia da quarta temporada de The Bear, voltamos ao restaurante mais problemático de Chicago a 15 de junho. Mas ainda não temos data para a transmissão no Disney Plus Portugal, atenção. Mas sabemos que nos últimos 3 anos houve sempre The Bear no verão em Portugal. Portanto, é só esperar mais um bocadinho. A confirmação da data de estreia da nova temporada foi dada por Joanna Kalo, a showrunner da série.
Hollywood Express.
Vai ser uma das grandes estreias da Apple TV Plus em maio. Bono, Stories of Surrender, chega ao streaming da maçã no dia 30 e mostra Bono dos U2 a contar a sua história pessoal. A realização é de Andrew Dominik e recria o espetáculo Stories of Surrender, An Evening of Words, Music and Some Mischief. Se é fã de U2, como eu, prepare-se para uma viagem pelas emoções de Bono, um dos maiores compositores da atualidade.
Are the tall tales of a short rock star.
Hola.
Welcome to my Quarterman show.
I want to tear down the walls that hold me inside.
Something to know about performers. In pursuit of truth, we are capable of more untruth than most.
Show business.
Hollywood Express.
Sim, sim, vamos falar do apagão. Temos um guia TV especial sobre eventos apocalípticos em jeito de revisão da matéria dada. Não vá aparecer um teste de surpresa.
Guia TV. Pedro Andrade.
A semana começou com um apagão que nos deixou mais de 10 horas desconectados do mundo. Por isso mesmo, no Guia TV trazemos algumas sugestões de filmes e séries apocalípticas de um mundo sem luz e entrega ao caos que pode ser a condição humana em condições extremas. Começamos na Netflix com a série Dia Zero.
3,402 people died on zero day.
Absolute nationwide terror.
Computer systems completely hijacked.
A significant number of casualties.
Every phone in America displayed the same haunting message. This will happen again.
Robert De Niro é o protagonista, o responsável por uma comissão que investiga um ciberataque que colocou os Estados Unidos às escuras. E é pelos Estados Unidos que continuamos com o filme Na Escuridão da Floresta, de 2015. Acompanhamos aqui duas irmãs, Elliot Page e Rachel Evan Woods, que se refugiam na floresta depois de um apagão que deixa a sociedade humana em colapso. Com o mundo à beira do fim, as duas têm de lutar para sobreviver à fome, a intrusos e também a doenças. Mas por falar em cenários apocalípticos, temos também de fazer referência a Mad Max.
In this wasteland, I am the one who
runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct.
A saga de George Miller estreou em 1979, mas ganhou uma nova vida desde 2015. Aqui conhecemos o mundo sem eletricidade, depois que o petróleo se esgota, o que deixa o planeta em guerra num autêntico caos social. E por falar em cenários apocalípticos, destaque também para a série Revolution, de Eric Kripke e realizada por J.J. Abrams.
It's my brother. Benjamin.
Listen to me very carefully. It's going to turn off and it will never turn back on.
What's going to turn off?
Everything.
Ben.
Miles.
What the hell is going on?
So, what caused the blackout? Was it a solar flare? An electromagnetic pulse?
Physics went insane. The world went insane overnight and nobody knows why.
Acompanhamos um grupo de pessoas que tenta sobreviver depois de um apagão ter deixado o mundo sem energia de um momento para o outro e sem explicações para o sucedido. Algo muito idêntico ao que aconteceu na segunda-feira, mas com proporções muito maiores. Ainda neste registro apocalíptico e de Espanha, chega a série Apagão, que retrata os efeitos de um apagão, lá está, causado por uma tempestade solar em território espanhol e que conta com 5 episódios e com 5 histórias distintas, com personagens que tentam adaptar-se a um mundo sem eletricidade. São sugestões para, quem sabe, ficar de alerta para o que possa vir a acontecer. Esperemos que não.
Hollywood Express.
Vindo mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Gonçalo Palma e Mário Rui. Vá ao cinema e veja Thunderbolts, é a grande estreia da semana aqui na Rádio Comercial. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.